Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E esse nosso encontro é para conversar sobre a pesquisa eleitoral que a Genial Investimentos está fazendo em parceria com a Quest. Desde o meio do ano passado que nós estamos acompanhando o comportamento e a preferência do eleitor brasileiro. Para você, investidor, também saber onde está pisando. Então, eu começo já apresentando aqui os meus companheiros dessa live. Felipe Nunes, que é o CEO da Quest, responsável pela pesquisa, está aqui com a gente. Tudo bem, Felipe?
Bom dia, Denise. Bom dia, Zé Márcio, Jairo. Prazer estar aqui com vocês novamente, começando 2022. Finalmente chegou 22, Denise.
Isso aí. Vamos torcer para ser muito diferente. Aliás, a emoção já vai ter esse ano bastante com as eleições. Então vamos lá apresentar agora o Jairo Nicolau, cientista político da FGV, está todos os meses aqui com a gente, fazendo a análise também dos dados e dos números. Tudo bem, Jairo?
Oi, Denise, bom dia, Zé Márcio, Felipe. Alegria estar com vocês aqui.
Bom dia. E Zé Márcio Camargo, economista-chefe aqui da Genial. Tudo bem, Zé?
Tudo bem, Denise. Bom dia a todos. Bom dia, Felipe. Bom dia, Jairo. Tá certo? Bom dia a você, Denise. Bom dia aos nossos espectadores aí. Um prazer enorme estar aqui novamente, mais uma vez, para falar um pouquinho sobre como é que está o cenário eleitoral. Vamos tocar para frente.
Vamos lá. Gente, você de casa, é o seguinte, já deixa o seu joinha aí de uma vez para a gente poder chegar a mais pessoas e levar a mais pessoas o conhecimento e todos os dados que essa pesquisa está trazendo. Como eu disse, a gente está fazendo esse levantamento desde o meio do ano passado e nesse levantamento que nós vamos divulgar e conversar com vocês agora sobre ele, ele já engloba algumas novidades, digamos, alguns acontecimentos, alguns fatos da virada do ano para cá. Por exemplo, já depois das fortes chuvas que ainda caem, ainda assustam muitas pessoas Brasil afora, a gente teve as férias do presidente Bolsonaro, período de internação do presidente Bolsonaro e também toda essa discussão em torno da vacinação das crianças. Então, todos esses fatos aconteceram nesse meio tempo entre a última pesquisa e essa pesquisa. Então, como sempre, eu vou passar primeiro a palavra para o Felipe para ele dar uma geral dos principais números, os dados relevantes dessa nossa pesquisa. E depois, então, Zé e Jairo, eu abro para a gente poder conversar aqui e analisar os números. Então, Felipe, faz aí para a gente, por favor, uma análise inicial, uma explanação inicial do que você destaca dessa pesquisa.
Claro, Denise, obrigado. Vou pedir ao Deilson que compartilhe, por favor, a tela com os slides que eu selecionei. É importante demais ressaltar, essa é a primeira pesquisa registrada da corrida eleitoral no ano de 2022. A Genial sai na frente, né, de todo mundo, trazendo para o nosso espectador o primeiro resultado de 22. Essa, portanto, é uma pesquisa que foi feita entre os dias 6 e 9 de janeiro. A pesquisa está quentíssima, 2 mil entrevistas, margem de erro de 2 pontos percentuais, 95% de confiabilidade. A pesquisa foi feita com eleitores com idade acima de 16 anos no Brasil e a pesquisa tem, como todo mundo sabe, uma técnica de amostragem presencial. Né, a pesquisa Genial Quest é a única feita mensalmente de maneira presencial no Brasil. A gente foi a 120 municípios, tem todo o trabalho de ponderação que vocês já conhecem, eu vou passar mais rápido, mas chamar atenção para o registro da pesquisa. A pesquisa está registrada no TSE sobre número 075 de 2022, então, em primeira mão, realmente, a gente está dando essa informação aqui na Genial. Vamos ao que interessa, né? Que é olhar um pouco para a avaliação do governo e da conjuntura, Denise. Eu destacaria o seguinte. Primeiro, essa sétima rodada publicada hoje mostra que o presidente Bolsonaro entra 2022 no mesmo patamar, tanto de avaliação de governo como de intenção de voto, né, em relação aos meses anteriores. Aí não há mudança significativa. A avaliação negativa está em 50%, a positiva está em 22%. Destacar comparativamente, né, o Bolsonaro é o candidato que chega no último ano do seu primeiro mandato sendo o presidente com a pior avaliação entre os competidores à reeleição. É só olhar, o Fernando Henrique tinha 42% nesse mesmo momento, o Lula 33%, a Dilma 36%, o Bolsonaro aparece com 22%. Todos esses três foram reeleitos. O Bolsonaro está tentando essa reeleição nesse momento. Ou seja, se por um lado é variação pequena, né, no cenário total de avaliação quando a gente compara com outros governos, aqui eu estou usando pesquisas do Ibope feitas lá atrás como referência, para comparar ali Fernando Henrique, Lula e Dilma, a Quest ainda não existia, se aqui tem pouca mudança, acho que dá para dizer que nos segmentos de grupos tem uma mudança muito interessante que eu queria chamar a atenção, que é, pela primeira vez na série histórica, um descasamento entre a avaliação do governo feita por homens e por mulheres. Eu acho que isso aqui diz muito sobre o que está acontecendo nesse momento do Brasil. Dá para ver que de dezembro para janeiro, os homens passaram a rejeitar menos o presidente, caiu de 49 para 44, essa é uma tendência que se segue ali desde novembro, e as mulheres passaram a rejeitar mais, mudando uma tendência, isso foi de 50 para 55. Por que que eu estou chamando atenção para isso, Denise? Como um todo, as mulheres estão mais preocupadas com a pandemia, como eu vou mostrar, um assunto que voltou à tona de maneira muito relevante, né, como o principal problema do país, e um assunto que a população vê o presidente lidando mal nesse momento, principalmente pela posição que o governo tomou em relação à vacinação das crianças. Por outro lado, os homens são menos atentos à pandemia, estão mais preocupados com a economia, de novo, um assunto que diminuiu a sua relevância, né, em relação a meses anteriores, a gente vai ver, e ao mesmo tempo, homens que estão mais otimistas em relação ao futuro do Brasil. Então, vamos dar uma olhada em alguns números. Primeiro, né, um gráfico que a gente gosta muito de acompanhar aqui, porque ele diz muito sobre a realidade nacional, a economia, o principal problema do país, a economia vinha crescendo até novembro, isso cai nos últimos dois meses, porque a pandemia volta a dar sinais de preocupação. Então dá para ver como essa tendência, né, a famosa boca do jacaré já está formando um peixe aí, olhando para essas duas linhas, né? Vejam como a saúde, a pandemia volta a crescer 28%, um crescimento expressivo de 19 para 28 do mês passado para cá, ou seja, essa coisa da Omicron realmente está preocupando as pessoas. E olha que interessante, Denise, essa preocupação, quando a gente pergunta para as pessoas no geral, o nível de preocupação com a pandemia está crescendo, está voltando a crescer, né? Já está em 69%, quem se diz muito preocupado. Mas olha que coisa, entre as mulheres, essa preocupação é muito maior. 76% das mulheres estão muito preocupadas com a pandemia, no caso dos homens a preocupação também aumenta, mas num nível inferior. E aí eu repito, por que que isso está, na minha avaliação, ajudando a entender esse, né, o fato dos dois grupos estarem indo em caminhos diferentes? É claro que eles se anulam, né? O grupo dos homens rejeitando menos, o grupo das mulheres rejeitando mais, no fundo essa conta anula e a gente não vê mudança nenhuma. Mas por que que as mulheres estão tão preocupadas com isso? Um dos temas é esse, ó. 72% da população é a favor de vacinar as crianças de 5 a 11 anos agora, né? Uma posição contrária que o governo tem, expressa nas posições, inclusive, do presidente Bolsonaro. E esse é um tema que pega de maneira muito explícita as mulheres. Tá? Por isso, a desaprovação em relação a como o governo está lidando com a pandemia vem piorando de julho para janeiro. Olha só, aumentou 7 pontos percentuais quem diz que o jeito que o governo Bolsonaro lida, né, que o presidente Bolsonaro lida com a pandemia é negativo. Então, isso mostra como a pandemia voltou, nesse momento, a ser um tema relevante para a gente prestar atenção. E, de novo, muito presente na questão feminina, né? Vamos comparar dois gráficos aqui, ó. A aprovação do jeito que o presidente está lidando com a pandemia entre as mulheres sofreu uma alteração muito significativa. Saiu de 47% para 61%. Quem diz que o governo está lidando mal com isso? Entre os homens, uma certa estabilidade no negativo. Então, de novo, a pandemia é o tema hoje que na minha avaliação, explica muito de como é que as mulheres estão vendo o governo. E por que que eu estou chamando a atenção para isso, Denise, Jairo e Zé? Porque em 2018, o Bolsonaro, nesse momento, tinha grande desvantagem também entre as mulheres em todas as pesquisas que saíam a essa altura do campeonato, né? Mas ele conseguiu mudar esse cenário com um trabalho muito direcionado fundamentalmente para mulheres evangélicas, que no final do primeiro turno, o próprio livro do Jairo retrata um pouco isso, a gente tem dados na Quest sobre isso, esse público foi muito importante para uma virada do Bolsonaro, para uma consolidação de uma dianteira, que foi o que aconteceu em 2018. Ou seja, o público feminino é muito importante, porque foi em 2018 e agora porque está com uma posição descasada, vamos dizer assim, em relação ao público masculino. Que, como eu disse, está olhando para outro cenário. Olha isso aqui. No geral, Denise, 51% diz que ficou, que a capacidade de pagar as próprias contas piorou nos últimos 3 meses. É um número considerável, acho que ele é um retrato, né, da situação econômica no país nos últimos meses. Né? A cada vez que a gente pergunta, né, como é que elas avaliam como um todo a economia no último ano, a gente percebe que vai diminuindo um pouco a percepção de pior, o tempo vai passando. Mas olha que interessante, Denise. Em relação ao futuro, esse número está mais ou menos estabilizado. Ele estava em 39 em outubro, agora está em 43, né, essa lógica de melhora. Mas quando a gente cruza homens e mulheres, a gente vê a diferença. Né? Se, no geral, a melhora está em 43%, entre os homens, o otimismo de que a economia vai melhorar nos próximos 2 meses vai para 49%. Ou seja, os homens estão muito mais preocupados com essa questão econômica e me parece que estão olhando para o futuro com certo otimismo. Ou seja, o governo hoje está estável na sua avaliação geral, mas esses dois grupos, eu quis chamar a atenção disso nessa análise de hoje, estão olhando para o mundo de maneira muito diferente. Como eu disse, são grupos importantes. Né? Um dado que eu quero ressaltar é de que essa avaliação geral não mudando não significa que não há mudanças acontecendo no cenário. Uma delas importantes é a mudança em relação à frustração com o governo Bolsonaro. A gente pergunta para as pessoas, a gente perguntou em julho, a gente perguntou de novo agora em janeiro, né, como é que as pessoas avaliam, né, a sua expectativa, como é que foi a expectativa. Saiu de 48 para 55 os brasileiros que diziam que o governo é pior do que eles esperavam, então tem uma frustração, caiu de 19 para 15, quem acha que o governo é melhor do que esperava, e o que para mim é muito relevante é quando a gente olha para dentro da base bolsonarista, ou seja, aquele eleitor que votou no Bolsonaro em 2018, vejam vocês, em julho, 28% desse eleitor dizia que o governo é pior do que esperava, hoje 36% estão dizendo isso, é uma mudança de perspectiva muito significativa, porque o presidente vai chateando parte significativa da sua base política e é claro que isso diminui suas chances de dialogar com esse público. No cenário eleitoral, o que a gente vê a gente tem ali uma variação de voto espontâneo, no caso do Lula, mas voltando ali para os 27% espontâneo, um número significativo, mas o quadro, para mim, continua sendo um quadro, Zé, a gente tem falado muito sobre isso, de certo esfriamento ainda da eleição. Né? Fala-se muito, discute-se muito, mas a decisão do eleitor em torno de uma opção política mensurada aqui pela Quest, nessa pesquisa da Genial, de uma maneira muito particular, que é como a gente faz esse trabalho, nos indica que a indecisão ainda é alta, né? Mais de 50% das pessoas ainda não estão certas de qual será o nome que vai estar colocado. O Bolsonaro está ali com...
Oi? Desculpa te interromper, só para a gente deixar claro aqui, espontâneo é quando você não apresenta as opções, você simplesmente pergunta para a pessoa, não é?
Exatamente, a gente pergunta de maneira direta. Vai ter eleição esse ano, você já decidiu em quem vai votar, em quem? E aí a pessoa diz sem ter nenhuma opção, não há nada que diga sobre... as opções de resposta. A pessoa diz, como a gente chama no mercado, de top of mind. Então, o Lula aparece com 27, o Bolsonaro com 16, o que cada vez mais vai mostrando, né, essa polarização entre esses dois nomes. Os outros nomes da terceira via não conseguem aparecer de maneira espontânea e a indecisão ainda é muito alta. Né? Quando a gente vai para o cenário estimulado, Denise, aí, de novo, né, para esclarecer para quem está nos assistindo, aqui muda completamente o jogo, aqui a gente apresenta um disco com os nomes, né, de todas essas opções, inclusive em nenhuma ordem, né, a gente faz isso de fato para não ter nenhum tipo de viés, então a gente apresenta num discozinho, está no questionário, que inclusive está registrado no TSE, a gente vê que o Lula continua tendo, né, isolado na liderança, pela nossa pesquisa hoje, com chance de ganhar no primeiro turno, o Bolsonaro isolado nessa segunda posição e a terceira via que não consegue sair do lugar, né? Então, Lula 45, Bolsonaro 23, Moro 9, Ciro 5 e Dória 3. Simone, Rodrigo e Dávila aí com números pouco expressivos. O que eu acho relevante de chamar atenção nesse quadro é que quando a gente olha para a média de todos os cenários que a gente já fez até aqui, porque a gente variou muito o cenário de julho, né? A gente vê uma certa estabilidade. O Lula começando essa série média com 44, hoje com 45. O Bolsonaro estava um pouco melhor, tinha 28, hoje está com 23. Mas é muito interessante o quadro do Ciro Gomes, né? Que na média pontuava ali 11, 10% no começo da nossa série e hoje está com metade disso em intenção de voto. O Ciro deu uma apagada nessa eleição. O Moro surge, né, como um nome relevante. Eu vou falar daqui a pouco, continuo achando que o Moro é a alternativa da terceira via, se ela quisesse viabilizar, na minha avaliação. Mas ele não consegue furar essa barreira dos 10%, 9%. Vocês vão ver que na média ele está ali no mesmo lugar, mesmo depois do lançamento da candidatura, do livro, das entrevistas e tudo mais. Existe ali uma dificuldade da terceira via aparecer. E por que que a terceira via tem dificuldade de aparecer? Uma das maneiras, Denise, de explicar para as pessoas, o eleitor, ele busca geralmente o candidato que mais bem consegue resolver o problema que ele acredita ser o mais importante, né? A gente viu lá atrás que a economia nos últimos 6 meses foi ganhando protagonismo, agora a pandemia está voltando a ter relevância, mas, de novo, são os dois temas mais importantes. Quando a gente cruza o principal problema com a intenção de voto, olha o que a gente percebe. Quem acha que a economia é o principal problema do Brasil, vota 48% em Lula e 20% em Bolsonaro. Quem acha que a saúde e a pandemia é que são o principal problema do país, 44% votam no Lula e 23% votam no Bolsonaro. Quem acha que as questões sociais é um tema que foi crescendo, né, nos últimos 3 meses, embora agora não tenha variado positivamente de maneira significativa, 55% vota no Lula e 15% no Bolsonaro. Quem acha que a corrupção é o principal problema, aí o Bolsonaro está na frente, 33% vota no Bolsonaro e 32% no Lula. O que esse quadro mostra é que para a grande maioria dos eleitores, Moro, Ciro, Dória e outros não resolvem, não são protagonistas na solução dos principais problemas do país, nem na corrupção, nem em questões sociais, nem na saúde, nem na economia. Isso diz muito da dificuldade que essa terceira via tem hoje de se consolidar, porque eles não se apresentam como solução real para algo que é importante para as pessoas, né? E a gente sabe que aqui tem um quadro que é super relevante para entender a eleição. De novo, né, existe um espaço, existe uma demanda, o tempo todo a gente foi monitorando isso para a terceira via. Hoje está em 26% quem diz que prefere que um candidato que não seja nem o Lula nem o Bolsonaro vença. A maioria hoje quer que o Lula vença, 44%, 23% prefere que o Bolsonaro vença, mas, de novo, a demanda para a terceira via está ali. Como eu mostrei, ela não consegue decolar muito em função, na minha avaliação, da incapacidade dessa terceira via de se colocar como relevante para os temas que são realmente importantes para a sociedade brasileira. Agora, outro motivo é que as candidaturas de Bolsonaro e Lula têm um potencial de voto muito alto. São candidaturas hoje muito mais fortes do que as demais, né? Se a gente somar os 36% de gente que conhece e vota com certeza no Lula, com os 18% que conhece e vota com certeza no Bolsonaro, e somar aí com os percentuais de potencial de gente que conhece, provavelmente, ou poderia votar nesses dois candidatos, os números são enormes, né? O 18 mais 12 do Bolsonaro, 36 mais 19, sobra muito pouco espaço para os outros candidatos se apresentarem como alternativa. Ou seja, essa fragmentação política que continua existindo, tendo vários outros nomes, imagina o governador de São Paulo, que é tão relevante, né? O Moro, que é uma figura que se transformou num nome tão relevante no país, no debate político brasileiro, a mesma coisa do Ciro, né? Ministro, governador, candidato tantas vezes, mesmo com nomes tão fortes e tão conhecidos, né? o que a gente vê é que, ainda assim, Lula e Bolsonaro continuam duelando como sendo figuras importantes aí para essa eleição. E, para terminar, faltou falar de segundo turno, né? A pesquisa hoje dá chances reais do Lula, na margem de erro, ser eleito no primeiro turno, embora eu não acredite nisso, acho que a eleição tende a ser uma eleição de segundo turno, o desgaste em torno do presidente Lula deve ser maior, a rejeição dele tende a crescer, é a minha avaliação, e o governo tende a dar respostas, né? É comum governos fazerem isso no seu último ano de mandato, mas nas simulações de segundo turno, a gente vê, eu acho que a gente pode resumir o cenário de uma maneira muito simples, que é Lula no segundo turno ganha em todas as simulações e o Bolsonaro perde em todas as simulações. Não à toa, o Lula é quem tem, entre os candidatos mais conhecidos, a menor rejeição, que hoje está em 43%, e o Bolsonaro é, entre todos os candidatos possíveis, quem tem a maior rejeição, está hoje com 66% de rejeição. É o que eu tinha para destacar de relevante, Denise, e claro, a pesquisa tem um bocado de outras coisas que a gente vai conversar ao longo dessa live. Obrigado.
Ok, super obrigada, viu, Felipe, pela sua explanação inicial. Eu queria só lembrar as pessoas de casa o seguinte, esse é o momento da gente olhar os dados, olhar os números, olhar como caminha a opinião e a preferência do eleitor brasileiro, e é especialmente um momento para a gente sair um pouco da nossa bolha. Nem tudo que acontece no Brasil é o que a gente vê em volta, é o que a gente vê na nossa timeline, né, na nossa linha do tempo ali nas redes sociais. Tem muito mais rolando por aí, e o Brasil é um país enorme, então é bom a gente abrir a cabeça e analisar de forma fria esses números da agora. O Zé, seguinte, queria começar contigo. Assim, essa preocupação maior de homens com economia do que com mulheres, isso era de se esperar na sua avaliação? E como é que isso pode caminhar e ter um peso importante daqui até a eleição? Porque, por exemplo, essa semana, ontem, para ser mais precisa, saíram os números da inflação, perdão. Essa semana saíram os números da inflação, o IPCA ficou acima da meta, acima do teto da meta, digamos, e o Banco Central teve que escrever uma cartinha e tal. Então, a gente vê que a economia ainda tem um peso importante, ainda vai ter esse ano, o juro ainda deve subir mais. Mas como você vê essa coisa dos homens se preocuparem mais e que peso que isso pode ter depois lá na urna mesmo, fazer diferença na urna?
Olha, Denise, eu acho o seguinte, eu acho que não é que os homens têm mais preocupação com a economia que as mulheres, eu acho que as mulheres têm mais preocupação com saúde do que os homens. Acho que essa que é a coisa importante, quer dizer, acho que a questão da pandemia, de um certo sentido, afeta a família como um todo, tá certo? E a família, as mulheres têm muito mais preocupação, em geral, muito mais preocupação com a família, com o bem-estar da família, do que os homens. Os homens são mais individualistas nesse sentido. É uma questão cultural, tá certo? Quer dizer, a gente tem uma sociedade que faz com que os homens sejam menos envolvidos com as questões familiares do que as mulheres, e eu acho que é isso que está aí nesse dado, né? Como as mulheres estão mais preocupadas com a questão da pandemia. Agora, eu acho o seguinte, quer dizer, eu acho que ao longo do tempo essa questão da economia vai depender muito do que vai acontecer no futuro, né? Quer dizer, se a taxa de inflação começar a cair em algum momento, vai cair? Ninguém sabe. Existem alguns sintomas de que ela estabilizou, certo? Mas são sintomas e são muito ainda sintomas que a gente não pode ter tanta certeza de que vai acontecer. E que deverá começar a cair em algum momento aí ao longo do segundo trimestre de 2022, tá certo? O que ajudaria o presidente Bolsonaro, sem dúvida, na medida em que a inflação é um dos problemas mais difíceis, né? Que mais afetam o bem-estar das famílias. Por outro lado, quer dizer, o mercado de trabalho tem tido um comportamento bastante positivo. Você teve uma queda na taxa de desemprego aí esse ano, ano de 2021, de 14,9% para 12,1%, que é a maior queda da história, quer dizer, da série histórica. Não, quer dizer, você nunca teve uma queda na taxa de desemprego tão abrupta quanto nós tivemos aí ao longo de 2021. Vai continuar? Nós não sabemos, mas esse eu acho que é o ponto fundamental. Eu acho que essas duas variáveis são fundamentais para determinar aí o comportamento da economia e como que a economia vai se, quer dizer, vai afetar o bem-estar das pessoas e, consequentemente, como que a economia vai afetar o comportamento eleitoral tanto de homens quanto de mulheres. Tá certo? Eu acho que esse é um ponto importante. Agora, outra coisa que eu acho que é muito importante é o comportamento da pandemia. Né? Quer dizer, a gente estava vendo aí, na medida em que a pandemia, em que o número de novos casos, o número de óbitos estava caindo, a percepção da sociedade em relação à pandemia estava melhorando de forma significativa. Né? Quer dizer, eu não me lembro dos números exatamente, mas a gente tinha uma preocupação com a pandemia muito grande lá no começo das nossas pesquisas, no meio do ano passado, e à medida que o tempo foi passando, como o número de casos e o número de óbitos foi caindo, essa preocupação com a pandemia foi despencando, foi diminuindo. Isso, porque se por acaso vai acontecer novamente, né, quer dizer, depende aí do comportamento da pandemia. Eu acho que, na minha avaliação, eu acho que, como eu já disse aqui, eu acho que qualquer candidato, dependendo de como que o candidato tratar essa questão da pandemia, ele pode capitalizar ou não uma melhora no comportamento da pandemia. Eu falo isso, quer dizer, eu acho que o governador João Dória, por exemplo, tem tudo para conseguir capitalizar, pelo menos em parte, se a pandemia melhorar, porque ele foi o cara que fez força com a questão da vacina, tá certo? Então, ele certamente, imagino que ele vai explorar isso aí. Da mesma forma, quer dizer, se você olhar o comportamento do presidente Bolsonaro, você vê o seguinte, que ele está começando a falar coisas do tipo, mas eu comprei todas as vacinas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Vocês me chamam de negacionista? Quantas vezes ele tem falado isso ultimamente? Vocês me falam que eu sou negacionista, mas eu comprei 300, 400 milhões de vacina para a população como um todo, tá certo? Então, eu acho que ele pode seguir esse caminho. A gente não sabe o que vai acontecer, como que a população vai reagir, mas eu acho que vai depender fundamentalmente do comportamento da pandemia, tá certo? Eu acho que a pandemia vai ser super importante nesse sentido aí. Se a pandemia voltar, a gente tem que olhar, olha lá o que está acontecendo na África do Sul, onde apareceu essa Ômicron, né? Quer dizer, você teve um grande aumento de casos muito rapidamente, agora você tem uma queda muito rápida do número de casos e do número de óbitos, tá certo? Será que vai acontecer igual no Brasil? Vai ser assim? Se for assim, qual é o efeito sobre o cenário eleitoral? Eu acho que vai ser completamente diferente do que se você chegar lá no final do ano com 100 mil casos por dia, 3 mil óbitos por dia, como a gente estava lá no segundo trimestre de 2021, tá certo? Então, eu acho que esse é um ponto, e vamos ser sinceros, ninguém sabe exatamente como é que vai se comportar a pandemia, nem os infectologistas, tá certo, sabem exatamente como é que vai se comportar aí a pandemia. Agora eu quero chamar a atenção para um dado. Eu acho que essa pesquisa no agregado.
Zé!
Oi, fala.
Antes de você passar de tema, desculpa, Denise, quebrar o protocolo, mas só para dizer uma coisa que eu acho importantíssimo, ver como você pensa. É interessante, Zé, porque a vacina ela foi vendida como a solução para a pandemia. Então, quanto mais as pessoas vacinavam, mais caía a preocupação com a pandemia. Isso foi claro, a gente tem isso mapeado na pesquisa genial. Né? Quanto mais aumentava o número de gente que tomava dose, caía a preocupação. A Omicron está bagunçando um pouco isso, porque as pessoas estão muito vacinadas. No geral, o Brasil é um dos países, né, que solucionou bem esse problema. Mas a variante gerou uma certa incerteza nesse momento, que é o que eu acho que está fazendo a preocupação voltar. Eu vi ontem gráficos de número de casos, assim, há quase um paredão criado, né, rapidamente de casos confirmados. É claro que as pessoas também estão testando mais, mas chamar atenção para isso. Não é a vacina que está gerando o efeito nesse momento de estabilizar essa preocupação, porque não se sabe, como você mesmo chamou a atenção, o que vai acontecer. Só para pontuar essa desconexão entre os dados.
Eu acho um bom ponto. Quer dizer, na verdade, a minha avaliação, que a gente está num momento, que eu não quero falar muito sobre pandemia aqui, que acho que é outro assunto, né, que é um assunto diferente, mas aparentemente, tá certo, quer dizer, a vacina essa Ômicron, ela é tão transmissível, ela transmite tão rapidamente, tá certo? Que a vacina não está sendo suficiente para barrar a transmissão dessa Ômicron. A vantagem é que ela gera casos menos graves. É por causa das que as pessoas estão vacinadas ou não? Ninguém sabe. Nenhum infectologista sabe, eu tenho lido bastante sobre isso, mas mesmo os infectologistas, os imunologistas, sei lá quem é que estuda esse negócio, tá certo? Mesmo eles, né, quer dizer, eles têm muita dúvida se a razão pela qual essa vacina, essa Omicron é menos grave é porque ela é menos grave mesmo ou é porque as pessoas já estão vacinadas, tá certo? Uma grande parte da população já está vacinada. Eles não sabem. Mas, de qualquer forma, eu acho que o ponto importante é que as vacinas, num certo sentido, aparentemente, as vacinas perderam um pouco de importância com esse negócio da Omicron. Acho que esse que é o ponto que seria bom chamar a atenção. Mas eu quero só chamar a atenção para um dado aqui que me chamou a atenção particularmente, que é o seguinte: tem uma pergunta da avaliação do governo do presidente Bolsonaro, se alguém no domicílio recebe Bolsa Família ou o novo Auxílio Brasil, tá certo? E isso, a avaliação negativa subiu de 46% para 63% até a pesquisa de novembro, tá certo? Quer dizer, da pesquisa duas pesquisas atrás. Na última pesquisa de dezembro, ela foi para 56%, e na última pesquisa, nessa pesquisa agora, ela já caiu novamente para 53%. A pergunta que eu acho que a gente deve se fazer é se isso é uma tendência ou se não. Será que o Auxílio Brasil vai ser muito importante? Por que que eu estou falando isso? Acho que tem duas coisas. Uma é que se aumenta, quer dizer, se o Auxílio Brasil foi aprovado, você está começando a pagar, tá certo? Só agora que as famílias estão percebendo o aumento da renda devido à mudança no programa de transferência de renda. Então, é possível que isso dê algum ganho para o presidente Bolsonaro, tá certo? Mas tem uma coisa que é muito importante, que é o seguinte: na verdade, o Auxílio Brasil, cada um voto que o presidente Bolsonaro ganha por causa do Auxílio Brasil é correspondente a quase dois votos de diferença do presidente Lula, porque os votos do presidente Lula são muito concentrados no Nordeste, e, além disso, tem o fato de que o Auxílio Brasil é muito concentrado no Nordeste. Então, se o Auxílio Brasil for muito efetivo, para cada voto que o presidente Bolsonaro ganha, o presidente Lula está perdendo, sei lá, 40% de um voto, tá certo? Ou 30% de um voto, ou 20% de um voto, nós não sabemos, tá certo? Mas se fosse concentrado no Sudeste, onde o Auxílio Brasil é muito menos importante, o efeito seria muito menor. Então, eu acho que é importante acompanhar aí o comportamento dessa, quer dizer, esse gráfico especificamente, esse dado especificamente, porque eu acho que ele tem um potencial importante de mudar um pouco o cenário eleitoral, tá certo? Então, exatamente porque o Auxílio Brasil é concentrado no Nordeste e as intenções de voto do presidente Lula também são concentradas no Nordeste. Isso talvez explique por que quando você olha por região, tá certo? A avaliação negativa do presidente Bolsonaro no Nordeste diminuiu, tá certo? É possível que seja pela mesma razão, não sei, tá certo? Mas, quer dizer, no Norte e no Nordeste. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante. Eu só queria chamar a atenção para esse ponto, tá certo? Que eu acho que é bastante importante.
Tá certo.
Tentando achar aqui o dado do Nordeste.
61 para 56, avaliação
É.
negativa.
Pois é, tá aí, obrigado. E no Norte também, né? No Norte também teve uma queda até maior do que essa, se não me engano, tá certo? Que é onde está concentrado aí o Auxílio Brasil. Então, eu acho que acompanhar esse dado especificamente, eu acho que é bastante importante. Eu já quero chamar a atenção para esse dado. Bom.
A gente fez questão, Zé, de colocar esse gráfico em evidência no relatório justamente por isso. Parece que entre famílias com renda, né, entre cidadãos com renda familiar abaixo de 2 salários mínimos, que recebem, né, ou Bolsa Família ou o Novo Auxílio, a queda é expressiva mesmo. É um dado para a gente acompanhar nos próximos meses.
Tá joia. É, Zé, vou pedir para você baixar o seu microfone assim, 1 centímetro, tirar um pouco, exatamente, que pode ajudar da gente compreender melhor. Queria lembrar o pessoal de casa aqui, tanto no chat, que o Deilson colocou aí no chat o link para você poder observar e analisar com calma os dados da pesquisa, tá? E para quem está nos assistindo depois, gravado, vai ter, além do chat, vai ter também na descrição e no primeiro comentário fixado também o link para você assistir a pesquisa. Vou deixar passar a bola para o Jairo, pedir para o Jairo falar para a gente o que ele avaliou de mais importante na pesquisa e também pegar o gancho nisso aí que o Zé falou, se você tem alguma opinião sobre isso aí, dessa possível migração dos votos das pessoas que recebem auxílio, o Auxílio Brasil no Nordeste. Jairo, a palavra é sua.
Tá bem. Bom, vamos lá começar com essa segunda pergunta, né, sobre eventuais políticas públicas. A gente, desde que a parceria começou, né, entre a Genial e a Quest, as pesquisas, eu fui convidado para participar desses debates, desde a primeira pesquisa, a gente tem percebido um descompasso entre eventuais políticas públicas que poderiam favorecer a posição do presidente, né, e o resultado efetivo. O que eu estou dizendo, de outra maneira, é o seguinte: as boas notícias que o presidente poderia capitalizar para mudar a sua avaliação negativa, elas não tiveram efeito, e praticamente há 7 rodadas que a avaliação negativa continua em patamares muito altos, não é? Então, vou lembrar aqui, no começo a gente falava do auxílio emergencial. O volume de recursos que foi investido no auxílio emergencial foi gigantesco. E os dados lá nas primeiras pesquisas mostravam que quem recebia o auxílio não votava muito diferente de quem não recebia, ou seja, e nem avaliava o governo de maneira diferente. Houve um problema de comunicação, ou a percepção que o auxílio não foi produzido, promovido, em última instância, pelo governo federal. Zé Márcio trouxe alguns números sobre a queda do desemprego expressiva ao longo do ano. O governo também não capturou isso em termos políticos, né? Ou seja, isso não se traduziu numa avaliação melhor, pelo menos os números que a gente tem. E a mesma coisa com a vacinação. A vacinação, aí eu acho que é menos um problema de comunicação e mais a postura do presidente, que até hoje, apesar de Zé Márcio ter chamado a atenção para um aspecto fundamental, afinal, foi o governo federal que comprou as vacinas, que tem organizou o Programa Nacional de Imunização, transferiu as vacinas para os municípios. Nós temos um presidente que não tomou vacina. É o único chefe de Estado do planeta que não tomou vacina. E eu acho que isso foi muito ruim para ele. Ainda que ele mude o discurso, sempre fica esse descompasso entre o compromisso dele, o que ele fez ao longo dos meses e o que o governo fez. Não é à toa nessa, o Felipe não mostrou, mas há sempre um descompasso entre a avaliação do presidente e a avaliação do governo. Parece que os eleitores consideram o governo melhor do que o desempenho do presidente, digamos assim, CPF e CNPJ, né? O CPF Bolsonaro é mais mal avaliado do que o governo. Então, é esse aspecto. É claro que daqui para frente o governo tem um trunfo que é uma política social reformatada, que era um programa muito associado à era PT, que mudou de nome, o valor é muito mais expressivo, e isso é possível que mude um pouco a expectativa de todos os estudiosos. Não é possível que nesse caso, o governo não se beneficie. Agora, há um aspecto que aparece, apesar dessa queda que o Zé Márcio chamou atenção, desde sempre, ou seja, desde a eleição para cá, o Nordeste é uma pedra no sapato do bolsonarismo. Foi na campanha, né? A onda Bolsonaro não entrou no Nordeste, entrou em todo o Brasil, mas não entrou no Nordeste. Eu sempre gosto de lembrar que o Haddad, mesmo não sendo, digamos assim, o primeiro candidato petista depois do Lula, que não estava no governo, não é? Quando veio a eleição, mesmo assim, ele teve o mesmo desempenho da Dilma. Né? Teve votação igual em 18 que a Dilma teve em 14. Então, assim, o Nordeste tem um componente, digamos assim, regional, que nenhuma região brasileira teve nenhuma outra eleição presidencial. Quer dizer, é digamos assim, um território muito petista. E de lá para cá, nesses 3 anos e meio, né, 3 anos agora, depois da campanha, o governo tentou, de todas as formas, entrar no Nordeste, com políticas públicas de um tipo ou de outro, auxílio emergencial. Agora, mas apesar dessa queda, ainda é um grande desafio. Não é? Entrar no Nordeste, eu acho que é um desafio, digamos assim, muito grande para o governo. Eu imagino até que, com o programa, ele possa quebrar um pouco dessa rejeição, mas não é um desafio tão fácil, porque do outro lado tem o promotor de uma política pública, de uma avaliação de uma era para os nordestinos muito positiva, que foi o presidente Lula. Quer dizer, ele não está. Bolsonaro não está enfrentando um novo Haddad, um candidato do PT, do Sul, do Sudeste, está enfrentando o Lula. Acho que isso dificulta um pouco essa entrada, mas é um tema, Zé Márcio tem razão, para a gente acompanhar com calma. E só para fechar o argumento, você tinha um outro ponto vulnerável para o Bolsonaro, além do Nordeste, eram as mulheres. Não é? Eu gosto de dizer, no segundo turno, se o Brasil fosse só de mulheres, em 2018, a eleição praticamente ficaria empatada. Bolsonaro ganharia ali um pouquinho fora da margem de erro, pelos dados que a gente tem. Mas se fosse um país de homens, Bolsonaro ganharia de 70 a 30 no segundo turno. Há uma disparidade de gênero, né? Homens e mulheres, em 2018, que nós nunca conhecemos em nenhuma eleição prévia. E, de certa maneira, o Felipe chamou a atenção, muito interessante a apresentação dele, para algo que parecia não estar aparecendo com tanta força. Quer dizer, Bolsonaro, sempre, em todas as pesquisas, vai melhor entre homens do que mulheres, sempre, mas a distância não era tão grande quanto foi na eleição de 2018, nas pesquisas recentes. Mas essa última pesquisa mostrou uma abertura de uma distância que a gente tem que acompanhar também daqui para frente, não é? Porque essa é uma péssima notícia. As mulheres são 53% dos eleitores brasileiros, elas comparecem mais que os homens, proporcionalmente, não é? As mulheres vão mais às urnas que os homens, e essa rejeição das mulheres em relação ao governo Bolsonaro é uma péssima notícia para ele em termos prospectivos, não é? E acho que também, para terminar, que a pista que o Felipe ofereceu muito interessante. Talvez tenha sido, essa inversão tenha acontecido agora, não com relação à postura do Bolsonaro em relação à vacinação, à pandemia, que não mudou. Quer dizer, a postura em relação à vacinação das crianças pode ter custado muito caro para o Bolsonaro nesse momento, a avaliação que ele teve. Dito de outra maneira, se não tivesse a Ômicron, se não tivesse o tema da vacinação das crianças, sobretudo, possivelmente o Bolsonaro estaria numa posição melhor nas pesquisas, o governo melhor avaliado. Mas, mais uma vez, eu acho, aí é uma avaliação subjetiva, né, não é? Ele cometeu um erro, não é? Para agradar os bolsonaristas. O Felipe não mostrou, mas tem um gráfico muito interessante no relatório. Mais ou menos metade dos eleitores do Bolsonaro, 40%, são contra a vacinação das crianças. Ou seja, o Bolsonaro está mais uma vez falando para uma parte do eleitorado dele, o eleitorado que pensa como ele, né? As redes sociais em torno dele são pessoas que são contra vacinar as crianças nesse momento. Mas a sociedade não é acomodada, que o Felipe mostrou. Então, acho que isso pode ter custado caro ao Bolsonaro, né, no momento em que ele poderia se recuperar um pouco, já que, mesmo com essas notícias negativas da Ômicron, elas não são tão negativas, porque a velocidade da expansão dos casos não está se traduzindo em internação e em morte, com a mesma velocidade da primeira e da segunda onda. Então, ele poderia estar numa posição mais confortável, mas tomou uma posição política. Eu estou falando aqui como pessoa física, né? Eu discordo da posição dele, mas o Brasil também discorda, né? Não é só porque nós temos visões diferentes sobre a política científica, é que os brasileiros todos querem vacinar suas crianças, salvo 15%, e o Bolsonaro insistiu muito nesse fim de ano contra essa política, ainda que, de novo, o governo vá ceder as vacinas, a política das crianças vão ser vacinadas, e ele vai continuar insistindo nas redes sociais por isso, por aquilo outro. Então, acho que são esses os pontos que eu chamaria a atenção. Eu acho que a apresentação do Felipe foi muito boa, e os comentários é massa também. Bom.
Obrigada, Jair. Eu queria fazer agora uma rodada com vocês, a gente analisando mais a questão da terceira via, que eu anotei aqui alguns números, o Felipe, da apresentação. Por exemplo, 26% não querem nem Lula nem Bolsonaro. Eu vi também que, à medida que o Ciro Gomes foi perdendo o fôlego, o Moro foi ganhando. Eu queria saber se o voto de um está migrando para o outro. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção, que entre os eleitores que se preocupam mais com a corrupção, apenas 10% deles vão votar em Sérgio Moro, que teoricamente a gente imagina que a bandeira dele anticorrupção seria uma coisa com peso maior. E você falou também que acredita que a terceira via seria pelo caminho do Sérgio Moro mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que que você percebeu nessa questão da terceira via. Se é normal, até esse momento, a gente ainda ter 52% de indecisos. Queria que vocês falassem um pouquinho a opinião de vocês. Felipe, começa contigo, por favor.
Denise, totalmente normal. Eu tenho até recebido muitos questionamentos de colegas, professores, analistas, políticos, jornalistas, em relação a essa questão da intenção de voto espontânea, né? Na Quest, 50%, até maior do que em outras pesquisas. E acho que isso é natural, né? A gente vive um cenário de alta polarização, em que a rejeição à política como um todo é muito grande, vem de um processo de desgaste. E as pessoas estão ficando mais informadas, estão ficando mais cuidadosas na escolha do seu voto, né? É bom a gente sempre lembrar que o eleitorado brasileiro é composto, sim, de uma parcela significativa de pessoas que é ideológica, que tem posição política, que tem opinião, mas a grande maioria é pragmática, não tem identificação com partido, não tem identificação com político nenhum, vota de acordo com o seu cálculo de interesse. No momento. Então, acho que é natural esse ambiente levar, né, as pessoas a terem cautela em relação à decisão do seu voto, por isso 50% de indecisos. Mas quando são levadas a opinar, elas pensam, como eu disse, de acordo com quem vai ser capaz, né, a fórmula é simples: quem vai ser capaz de resolver o meu principal problema, né? Se eu estou preocupado com vacina, quem é que me oferece a melhor solução? Se eu estou preocupado com fome, quem vai me oferecer a principal solução? Se eu estou preocupado com corrupção, tá. Então, e nesse sentido, o ex-presidente Lula leva vantagem, porque em questão social, em economia, e em relação à pandemia, ele é visto como alguém que, né, tá à frente dos outros. O Bolsonaro ganha no quesito corrupção, ele que é, na opinião das pessoas, quem melhor resolveria esse problema. Por isso, o Moro tem dificuldade, porque ele tem aí um outro competidor no mesmo campo, né, que ele, que acaba levando essa vantagem, né? Entre quem acha que a corrupção é o principal problema do Brasil, 36% diz que vai votar no Bolsonaro, 32% no Lula e só 10% no Moro. Ou seja, o Moro, nesse caso, está perdendo, não porque ele não seja um defensor da agenda, mas porque as pessoas olham para o Bolsonaro como uma solução à frente, né, com mais capacidade, com mais competitividade do que o Moro tem hoje. O problema da terceira via, Denise, é um problema clássico de coordenação política, né? Como eu venho chamando a atenção desde julho, existe demanda clara para que a terceira via se consolide como alternativa, né? O problema é que, com tantas opções apresentadas, o cardápio, o menu, fica tão grande que cada um dos clientes vai para um lugar. Um vão pedir parmegiana, outro vão pedir frango assado, depende, né, do gosto ali, de preferência. Ou seja, Moro, Ciro, Dória e outros tem o desafio, se quiserem realmente entrar para essa eleição com alta competitividade, coordenar suas ações políticas. Isso, para mim, é um grande desafio. Mas que há demanda, é claro que há. É, aproveitar essa sua pergunta, Denise, para dizer que, a partir desse mês, agora de fevereiro, na próxima rodada, uma das inovações do trabalho que a gente vai apresentar é que a gente já vem estudando há algum tempo modelos de cálculo para estimar quem seriam os eleitores que teriam mais ou menos chance de realmente irem à boca de urna, né, às urnas votarem. A gente vai começar a acompanhar esse movimento a partir de fevereiro, porque, na minha avaliação, o que pode acontecer é o Bolsonaro pode apresentar um desempenho eleitoral melhor do que os que as pesquisas estão mostrando, se o eleitor que quer o neném não enxergar no neném uma opção e acabar desistindo de votar. Ou seja, a eleição pode ficar ainda mais polarizada, a distância entre Lula e Bolsonaro pode ficar menor porque, por conta da abstenção eleitoral. Então, esse é uma... já deixar aí o convite para todo mundo acompanhar a gente no mês que vem, porque é uma inovação que a gente vai trazer justamente por conta desse debate. Quem é que vai, de fato, votar e quem não vai na eleição de 22?
Eu acho que o eleitor brasileiro está cada vez mais percebendo que a multa por não votar é muito pequena, é irrisória e está ficando desencantado e simplesmente não está indo. Está começando a aparecer a eleição americana, que além de você convencer o eleitor a votar naquele candidato, você tem que convencer o eleitor a ir votar. Isso é uma coisa incrível aqui, a gente pensar no Brasil, que em tese o voto é obrigatório, mas sim, é uma coisa que pesa e está pesando bastante nas últimas eleições e pode pesar bastante nessa. Queria passar a bola para você, Zé, como é que você está analisando aí a movimentação na terceira via? Lembra de ligar seu microfone exatamente. Como é que você está analisando a movimentação da terceira via? Como é que você está vendo, pessoal? Uma coisa que me chamou a atenção, um número grande de pessoas, naquele gráfico, Felipe, que você mostra, que tem as pessoas que conhecem e votariam ou não votariam naquela pessoa. Tem muita gente que já conhece o governador João Dória e muita gente que não votaria nele. Zé, queria que você pegasse o gancho aí e falasse um pouquinho como é que você está vendo a movimentação da terceira via, por favor.
Tem três assuntos aí que foram tratados nesses últimos minutos aí da nossa conversa. A primeira coisa é essa questão da terceira via. Eu sou mais cético do que o Felipe em relação à candidatura Moro. Eu acho bem difícil o ex-ministro Sérgio Moro conseguir descolar desses 10% aí, 9, 10% que ele tem. Na verdade, ele já foi lançado há cerca de 3 meses, ficou muito tempo na imprensa e se mantém aí nesses 9, 10%, o que me surpreendeu, na verdade, no começo. Mas, quer dizer, eu acho que acho difícil, quer dizer, ele deslanchar. E dado isso, a pergunta é: e quem é então? Não, quer dizer, se você está falando isso, o que você acha? Qual é a probabilidade da terceira via? Eu acho que a probabilidade de ter uma terceira via é muito pequena mesmo. Mas se existe algum candidato, pré-candidato, que eu acho que tem todos os instrumentos para se transformar numa possível terceira via, esse pré-candidato se chama João Dória, tá certo? Ele tem recursos, ele é o governador do maior estado do país, São Paulo é correspondente ao Nordeste em termos de número de eleitores, tá certo? Se ele conquistar São Paulo, ele tem uma chance grande de conquistar o resto do Sudeste e do Sul, tá certo? Dependendo do tipo de do tipo de acordo de que ele fizer, quer dizer, é difícil saber, não eu acho que ele tem chance quer dizer, ele tem todos os instrumentos para poder conseguir crescer nas pesquisas. Ele tem um problema, ele tem uma rejeição monumental, tá certo? Esse é o problema do governador João Dória, tá certo? É um problema difícil de suplantar, não é fácil. Então, eu acho que nesse caso, e é exatamente por isso, isso é uma barreira para o crescimento do único desses todos que estão aí. A minha impressão, que pode, quer dizer, não, é só impressão, tá certo? É que o governador João Dória é quem tem os instrumentos, quem tem os recursos para conseguir tocar para frente a campanha. Já tem uma equipe, tá certo? É uma equipe boa, está lá trabalhando, tá certo? Tentando fazer, ou seja, tem tudo para fazer barulho, né? Quer dizer, o governador João Dória tem todos os instrumentos para fazer barulho e tentar crescer aí ao longo do tempo. Agora, tem uma rejeição impressionante, inclusive no estado de São Paulo, que ele governa e que é até bem avaliado, tá certo? Pelos eleitores. Então, ele consegue suplantar essa rejeição? Não sei, tá certo? Quer dizer, realmente é difícil saber. É, o ex-ministro Sérgio Moro, ele tem menos rejeição, em compensação, quer dizer, eu acho que ele não tem os instrumentos, na minha avaliação. Quer dizer, né, ele tem mais dificuldade de encontrar os instrumentos. Ele está aí, quer dizer, ele não governa estado nenhum, ele não tem recursos diretos nenhum, tá certo? Ele tem só os recursos do partido. Então, é diferente, quer dizer, eu acho que a minha impressão, eu vou repetir, estou usando a palavra impressão, não é à toa, porque é uma palavra totalmente não científica, tá certo? A minha impressão é que, se você olhar os instrumentos, os recursos e a trajetória, tá certo? O governador João Dória, ele entrou na política tem, sei lá, 5 anos, tá certo? Ele, na eleição para prefeito de São Paulo, ele tinha traço no começo, quando ele foi lançado. E na época, quando começou a campanha, ele explodiu. Tá certo? Da mesma forma, como governador, no candidatura como governador, ele teve 1000 problemas, mas conseguiu suplantar esses problemas. Ou seja, ele não é exatamente um político tradicional, que está aí há muito tempo, mas ele mostrou nas 2 últimas eleições que ele consegue usar os instrumentos que ele tem disponível. Tá certo? Então, eu acho a minha avaliação, que pode estar completamente equivocada, eu quero chamar bem atenção para isso, pode estar completamente equivocada, mas a minha avaliação é que o governador João Dória é o pré-candidato que tem mais condições para ser um possível candidato de terceira via, se é que isso vai acontecer. Tá certo. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção sobre a questão do Bolsonaro, que o Jairo chamou a atenção aí, eu quando falo sobre esse negócio da vacina, eu não estou falando que o Bolsonaro vai fazer isso, tá certo? Não, eu estou só dizendo, quando eu falo isso, eu não estou dizendo o Bolsonaro vai usar as vacinas a seu favor. O meu ponto é geral, tá certo? Meu ponto é para todos os candidatos. O candidato que conseguir capitalizar, se a pandemia voltar a cair, tá certo? Daqui até o final do ano, o candidato que conseguir capitalizar isso tem uma probabilidade enorme de ir para o segundo turno. É só esse que é meu ponto. E eu acho que o governador João Dória pode capitalizar, ele pode. Ele foi o cara que mais fez força pelas vacinas, tá certo? E até mesmo, é assim que eu sempre falo, o ex-ministro Mandetta pode, tá certo? Até mesmo o presidente Bolsonaro, que foi sempre contra as vacinas, que sempre brigou contra as vacinas, tá certo? Pode até capitalizar, porque ele pode usar esse discurso de que, olha, que eu comprei, eu sou contra as vacinas, não acredito nas vacinas, não me vacinei, mas eu comprei vacina para 300 milhões de pessoas, por isso que a população tá vacinada. Ele vai usar esse discurso? Não sei, tá certo? Eu tô só dizendo que tem uma saída para ele. Tá certo? Na verdade, eu tenho avaliado, quer dizer, a gente tá sempre falando, quer dizer, o presidente Bolsonaro, que o discurso dele é um discurso que acaba fidelizando os seus próprios eleitores e não incorporando outros eleitores. Na verdade, a minha impressão cada vez mais é o seguinte: o presidente Bolsonaro, cara, ele não está fazendo um discurso eleitoral. Tá certo? É incrível, mas parece que é o ponto, tá certo? Ele vai lá e fala contra a vacina, apesar da vacina ser aceita para a população como um todo. Ele vai lá e fala contra a vacina para criança, apesar da vacina para criança ser majoritariamente aceita, tá certo? Ele vai lá e fala um monte de coisa sobre outras coisas que são populares, tá certo? Em suma, ele está ali, quer dizer, falando aquilo que ele pensa, né? Quer dizer, eu acho, eu tenho tentado entender melhor, né, nos últimos meses, quer dizer, no último mês, basicamente, como interpretar o discurso do presidente Bolsonaro, tá certo? Eu não sei se isso vai ser bom ou ruim para ele na campanha, mas claramente, tá certo? O presidente Bolsonaro tem um discurso que não é compatível com o cenário eleitoral. Na minha, essa é esse que é o ponto, entendeu? Quer dizer, ele não, o discurso do presidente Bolsonaro não é compatível com os dados que a gente vê do cenário eleitoral, com as nossas pesquisas, tá certo? A gente está sempre aqui dizendo que o presidente Bolsonaro não se apro... que não faz tal discurso, não faz... mas é isso mesmo? Quer dizer, como é que a gente tem que pensar isso? Eu acho que esse é um ponto que eu acho que é importante, que a gente tem que ver aí no futuro. E, finalmente, essa questão de quem vai votar, né? A gente tem aí uma prévia quer dizer, que a gente faz, quer dizer, que a gente não apresentou hoje, mas que é essa coisa de que é só olhar quem é só ver a pesquisa para quem votou em 2018. É claro que é uma prévia imperfeita, né, desse processo. Agora a gente vai ter um modelo que vai determinar um pouco melhor aí esse processo, tá certo? Mas quer dizer, eu acho que esse é um ponto super importante. Eu acho que ir votar se transformou quase, quer dizer, é quase voluntário. O custo é muito baixo, você consegue justificar pelo celular, tá certo? Então, e paga, sei lá, R$ 3, não me lembro mais quanto. Então, quer dizer, eu acho que realmente o custo é muito baixo, só vai votar quem efetivamente acredita que o voto é importante. Então, isso pode sim fazer muita diferença, como, aliás, faz diferença em qualquer país em que o voto é voluntário, tá certo? Lá nos Estados Unidos, como foi falado pela Denise, que lá nos Estados Unidos a primeira coisa que os partidos fazem é tentar fazer com que os seus eleitores compareçam às urnas. Esse é o início da campanha, é muito esse aí, tá certo? E eu acho que a gente vai ter que fazer algo parecido no Brasil. Então, esse é meu comentário.
Tá, joia. Super obrigada, Zé. Lembrando a todo mundo de casa que a pesquisa em detalhes está disponível para vocês no link que o Deilson colocou aí no chat. Vamos colocar também na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Jairo, queria seus comentários aí sobre a terceira via. Como é que você está vendo essa movimentação? A gente tem aqui o Felipe tendendo a achar, analisando aí pelos números que quem tem mais chance é o Sérgio Moro, o Zé já tem uma opinião diferente. Qual que é a sua opinião?
Bom, só lembrar de uma coisinha aqui que eu me dei conta também. Depois de muitos anos a gente acompanhando a eleição, acaba comparando uma com a outra, essa é a nona eleição presidencial, né? E tentando encontrar singularidades. Então, lá vai uma aqui. Eu não me lembro, aí depois tem que consultar os dados, uma eleição que em janeiro, isso não aconteceu nem em 89, em que os eleitores conhecessem os principais nomes num grau que a gente conhece esse quinteto hoje. Os dados da Quest mostram que praticamente os brasileiros conhecem os cinco nomes. Com raras exceções, um pouco menos para o Dória aqui, mas o desconhecimento do Dória, só para dar uma ideia, em julho de 2018, o Bolsonaro era muito menos conhecido quando começou a eleição do que o Dória é hoje. Ou seja, Bolsonaro não era conhecido por 40% dos brasileiros quando a campanha começou oficialmente em 2018. Então, o desafio dos candidatos sempre foi uma parte deles, sobretudo, lá foi o da Marina, e foi bem sucedido em 2010, o Aécio teve esse desafio em 2014, ou seja, o candidato era desconhecido quando a campanha começa. E ele tem que se fazer conhecer, e claro, se fazendo conhecer, aumentar o seu estoque de votos. Nessa eleição, se nós não tivermos aí um sexto, um sétimo candidato que possa, sei lá, virar um fenômeno de opinião pública a partir de abril, sei lá, o que a gente vai ter é um cenário em que os brasileiros conhecem os nomes, têm uma impressão, uma avaliação positiva ou negativa, como a pesquisa mostra. E o desafio é muito maior. Ele vai ter que reverter uma avaliação que as pessoas fazem dele, né? O caso do Dória, por exemplo, eu nunca apostaria que o Dória tivesse uma rejeição nesse grau, porque, assim, aparentemente, né, ele não tem, digamos, nada. Eu digo rejeição no Brasil, em geral, é um governante pífio, né, que sai, sei lá, praticamente muito mal avaliado, abaixo de 10 pontos do seu governo, ou ele tem um envolvimento em escândalos de corrupção mais forte. O Dória tem uma rejeição, a meu juízo, assim, pelo tudo que eu conheço de opinião pública, inexplicável.
Será que é só aquela postura dele, assim, muito arrumadinho, muito paulistano?
Eu acho que só pode ser isso, não é? Mas, assim, eu gostaria de ver mais pesquisas para entender, porque eu acho que o fenômeno da rejeição do Dória, não uma rejeição, é uma mega, é uma uber rejeição, né? Uma ultra rejeição. Ele tem uma rejeição que não é compatível por avaliação que ele tem como governador de São Paulo, e nem é compatível com alguém, como o Zé Márcio lembrou, teve um papel muito importante, sobretudo naqueles meses, no primeiro semestre do ano passado, de 2020, né? Quando nós não tínhamos nada, desculpe, 21, quando nós não tínhamos nada e a vacinação estava começando, e basicamente, durante um trimestre, o Brasil foi vacinado com as vacinas que saíam do Butantan. E ele teve um papel muito importante, inclusive de confronto com o Bolsonaro. Naquele momento, todo mundo dizia que ele era o principal ator de oposição ao governo Bolsonaro. Mas ele, hoje, ele tem 3 pontos. Não há pesquisa na Quest que ele tenha ultrapassado de 3, 4 pontos. E o patamar que o governador Alckmin chegou em 2018. Vamos lembrar, Alckmin chegou com 3 pontos também. Eu concordo com o Zé Márcio, eu acho que ele tem, teoricamente, um potencial de crescimento. Eu teoricamente digo porque ele sai de um estado muito grande. Se você tem num estado que é 20% da população brasileira, se você tem, digamos, ele não vai ter 50%, mas se ele tem 25% dos eleitores brasileiros, de São Paulo, ele tem 5% do eleitor nacional. Ou seja, sair de São Paulo com 20, 30 pontos já te dá um patamar nacional muito maior do que ele tem hoje. Então, ele não está sendo votado em São Paulo também. Agora, ele tem recurso, inclusive, vamos lembrar da legislação brasileira, além do fundo partidário, você pode gastar os seus recursos pessoais para a campanha e aí não há restrição. Ou seja, não é à toa que o Meirelles gastou 50 milhões dos seus recursos na campanha de 2018. O Dória gastou bastante dos seus recursos pessoais em 2018 também, para governador de São Paulo. Ou seja, ele tem recursos para gastar como pessoa física fora do fundo que o PSDB vai receber. Então, teoricamente, ele tem um caminho para percorrer, potencialmente colocaria ele acima desses 3 pontos. Mas eu termino, não sei se o Felipe gostaria de acrescentar com relação a esse ponto, né, da rejeição, mas para mim é inexplicável. Não é inexplicável a rejeição, a figura, o estilo dele, que só pode ser alguma coisa pessoal, né, digamos assim. Mas é uma coisa que ele está com uma rejeição do patamar do Bolsonaro em âmbito nacional. Né? Assim, não é compatível com que ele, com a biografia dele até esse momento. Então, para terminar, já que todo mundo conhece, o Dória tem um desafio maior, que não é se fazer conhecer, é que as pessoas mudem a impressão que elas têm em relação a ele. Talvez, do ponto de vista de publicidade, campanha, seja muito mais difícil. Ou seja, você tem que ter um marqueteiro, tem que fazer uma campanha que você mude a visão sobre uma determinada pessoa. E esse desafio não é pequeno. Mas, enfim, digamos assim, algo para a gente acompanhar, uma eleição em que todo mundo praticamente é conhecido e todo mundo vai ter que mudar a avaliação. Bolsonaro também. Porque se o Bolsonaro não reverter a rejeição dele, mudar a visão que as pessoas têm dele, ele também não vai ser massacrado no segundo turno. Enfim, todo mundo tem que mudar, talvez menos o Lula, né? O Lula tá, mas os outros todos vão ter que mudar a avaliação negativa.
O Dória tem uma coisa que eu percebo assim de muito diferente do Bolsonaro, é que ele sabe navegar ali, sabe surfar as ondas no momento que elas aparecem. O Bolsonaro me parece mais cabeça dura, digamos assim, para abrir mão e para poder ser mais oportunista em um momento ou em outro para poder fazer o marketing. E de marketing o Dória entende bastante, é profissional de comunicação já há muito tempo. Vamos ver então como é que ele vai reagir a isso. Para tentar melhorar nas pesquisas. Vou passar a palavra a você, Felipe, para as suas palavras finais, para a gente poder encerrar aqui esse nosso encontro.
Tá bom, Denise. Talvez o Bolsonaro seja marqueteiro de menos e o Dória talvez seja marqueteiro de mais. E os excessos, nesse caso, estejam gerando essas rejeições, por um lado, de desconfiança, no caso do Dória, como se qualquer ação tivesse pensado e premeditada demais, como se fosse uma ação de marketing. E o Bolsonaro, no outro caso, tentando sempre, né, como o Zé chamou a atenção, e na contramão da opinião pública. Para finalizar essa live de hoje, né, a primeira de muitas que vamos fazer esse ano, vou pedir até o Deilson que coloque para a gente de novo os slides, porque tem um dado que a gente não chamou a atenção, que a gente fez um teste nessa pesquisa, Denise, sobre qual seria a segunda opção de voto dos brasileiros nesta eleição. E é bem interessante o resultado, né? Primeiro porque o eleitor brasileiro, quando tem que escolher entre os nomes que estão colocados, né? A eleição não é sobre quem a gente gostaria que fossem os candidatos, mas é sobre os candidatos que estão aí. A maioria das pessoas não vota em ninguém, vota de segunda opção, vai para branco e nulo, 33%. Mas o Ciro e o Moro aparecem como duas opções interessantes. Eu vou passar o próximo slide para mostrar para vocês a dificuldade que o Ciro tem de crescer. Né? A primeira opção, quem vota no Ciro tem no Lula a segunda opção. Ou seja, se o Ciro sair do jogo, o Lula ganha mais voto. Né? No caso do Bolsonaro, se o Bolsonaro sai do jogo, o Moro ganha mais voto. Ou seja, é para mim o raciocínio que tá de voto útil que pode ser o mais interessante de observar na reta final da eleição. Se em algum momento o eleitor perceber que o Moro tem mais chance, pode ser que ele migre para gerar um segundo turno, né, nesse caso contra o Lula. Agora, o inverso também é verdadeiro. Se o Moro não viabilizar sua candidatura presidencial, o Bolsonaro tem muito a ganhar com isso, né? A maioria vai ali, 22%, vai para o Bolsonaro, enquanto 15% vão para o Lula e 11% para o Ciro. Por que que esse quadro é importante? Primeiro, porque vejam como o eleitor do Ciro é o eleitor que mais facilmente escolhe um segundo nome. É como se a gente pudesse dizer o seguinte: o eleitor do Ciro está preparado para votar num segundo nome. Só 16% do eleitor do Ciro vai para branco e nulo. Junto com o Dória, são as menores taxas. O eleitor não acredita que o Dória e o Ciro hoje, né, é a minha interpretação, vão se viabilizar. Eles estão prontos para escolher um segundo nome, né? E isso pode mudar, obviamente, a lógica do jogo, né? Então, eu queria colocar esse quadro para a nossa análise, Denise, porque ainda a gente está falando muito de terceira via, né? Mas ainda há a possibilidade de Moro, por exemplo, optar por uma candidatura no Paraná, ao Senado, que em tese é uma candidatura mais fácil para ele, virtualmente eleito senador pelo Paraná. É. O Dória, pode tirar o slide. O Dória tem dificuldades no estado de São Paulo, né? As pesquisas lá mostram ele mal avaliado, né? Então, como é que você disputa uma eleição presidencial sendo mal avaliado no seu estado? Então, isso ainda pode mudar um pouco o jogo. E eu acho que esse slide que a gente deixou para o final dá alguns sinais de como pode ser esse voto estratégico na reta de chegada da eleição. É isso, Denise. Pouca mudança no sentido geral, né, dos grandes números. As pessoas gostam de ver pesquisa que mexe muito no grande número. Eu acho que a não mexida, ela é um bom sinal nesse caso, porque ela mostra, né, que há uma estabilidade da opinião pública. Mas internamente os segmentos estão mudando, alguns segmentos estão mudando de maneira interessante e é bom a gente acompanhar.
Tá ótimo. Queria muito agradecer, então, a presença do Felipe Nunes, CEO da Quest. está liderando aí essas pesquisas em parceria com a Genial Investimentos. É Márcio Camargo, nosso economista-chefe, Jairo Nicolau, cientista político da FGV. Agora, Felipe, antes da gente encerrar, mês que vem vai ser que dia o nosso encontro aqui? Já sabe ou ainda não?
Ô, Denise, você que manda. Só você falar o dia que você quer que a gente faz, velho.
Então eu vou pensar, tá, gente? Em tese, na primeira quarta-feira... Em tese, na primeira quarta-feira do mês. Se der, a gente faz. Qualquer coisa, a gente passa para a segunda... Né? Depois a gente vem com a data certinho, né, Felipe?
Provavelmente, Denise, a pesquisa deve sair na segunda semana de fevereiro para a gente ter um mês aí certinho em relação a essa primeira semana e antes do carnaval. O calendário, pelo menos previsto, por enquanto é esse. Mas se você quiser mudar, a gente muda. Eu sei que, como eu disse, aqui.
Tá joia, super obrigada. Então, eu queria pedir para o pessoal de casa já se inscrever no canal, clique no sininho para receber notificações. A gente tem uma playlist aqui no canal com todas as outras lives que a gente fez, com análise de todas as outras pesquisas, caso você queira conferir lá, dar uma consultada e ver o andamento, tanto dos números quanto da análise aqui do nosso trio. Queria muito agradecer a presença de você de casa. Mais uma vez, Jairo, Zé e Felipe, muito obrigada. Continue ligado aqui no canal da Genial Investimentos e esse acompanhamento político da intenção de voto e também da percepção do eleitor brasileiro frente a vários assuntos vai sim determinar o voto e vai mexer com o seu bolso investidor. Então fique ligado aqui na Genial. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.